Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão de Direitos Humanos vai a Sergipe acompanhar caso Genivaldo. Senado aprova projeto que regulamenta devolução aos consumidores de valores cobrados a mais por empresas de energia elétrica. Trânsito. Senador cobra da Câmara votação de projeto que obriga ressarcimento ao SUS por motoristas infratores. Boa noite. A Comissão de Direitos Humanos vai a Sergipe para acompanhar a investigação da morte de Genivaldo de Jesus. Ele foi morto após uma abordagem de policiais rodoviários federais ao ser colocado em uma viatura e asfixiado com gás lacrimogênio. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Senadores da Comissão de Direitos Humanos decidiram ir a Sergipe para acompanharem as investigações da morte de Genivaldo de Jesus, cidadão com transtornos mentais morto por asfixia em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal após abordagem por falta de capacete. Para o presidente da CDH, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, o caso de Genivaldo comprova diversas violações aos direitos humanos.
Ir ao estado de Sergipe, conversar com a família, conversar com as autoridades locais para que nós possamos saber do andamento das investigações. Afinal de contas, o papel da polícia, o papel das autoridades é de preservar a vida e não de retirar a vida de quem quer que seja.
Os senadores de Sergipe, Rogério Carvalho, do PT, Maria do Carmo Alves, do PP, e Alessandro Vieira, do PSDB, serão convidados a participar da diligência prevista para os dias 13 e 14 de junho.
O senador Humberto Costa propôs um projeto que prevê o pagamento de pensão à família de Genivaldo. A proposta determina o pagamento de pensão especial vitalícia à viúva Maria Fabiana dos Santos e uma pensão temporária a Enzo de Jesus Santos, filho de Genivaldo, as duas no valor de um salário mínimo. O projeto também prevê que a União indenize a viúva com R$1 milhão por erro do Estado brasileiro. Os senadores aprovaram novas regras para a reformulação do Fundo Geral de Turismo. O objetivo é facilitar a tomada de empréstimo para melhorias no setor que passou por momentos delicados durante a pandemia. Empresas de menor porte são o foco dessa reformulação. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Em seu relatório, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, informou que, apesar dos esforços do Ministério do Turismo, os empreendimentos do setor turístico, especialmente os de menor porte, continuam tendo dificuldades na obtenção de empréstimos. Em 2019, eram apenas 8 as instituições financeiras aptas a operar as linhas de crédito do Fungetur. Para facilitar o acesso aos recursos do fundo, a proposição permite que o Poder Executivo credencie para a operacionalização do Fungetur outras instituições como bancos múltiplos, cooperativas de crédito e fintechs. Carlos Portinho lembrou que o setor do turismo foi um dos mais afetados pela pandemia.
O turismo foi o mais sacrificado, foi o primeiro a parar e o último a retomar as suas atividades. A proposição caminha firmemente na direção de tornar o Fungetur um instrumento mais capacitado para os desafios do turismo no Brasil.
Como foi modificado pelo Senado, o projeto retorna para análise dos deputados.
Uma sessão de debate sobre segurança no trânsito foi realizada hoje no plenário do Senado. Especialistas ressaltaram a importância da educação, fiscalização e punição aos maus condutores, além da melhoria da infraestrutura viária. Repórter Bruno Lourenço.
José Ramalho, do Observatório Nacional de Segurança Viária, falou que o tripé educação, fiscalização e punição é a forma de se buscar a paz no trânsito, especialmente a educação. Elvina Litti, moradora da cidade capixaba de Domingos Martins, perdeu a filha e o neto por conta da irresponsabilidade de um motorista de caminhão em 2017 e reclama que até hoje o caso não foi a julgamento.
O caminhão dele tinha mais de 100 multas e ele ultrapassou num lugar que ele não poderia ter ultrapassado, numa curva.
O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, ressaltou o papel do Congresso Nacional de aperfeiçoar as leis, como o fim da possibilidade de conversão para penas alternativas de quem mata no trânsito após ter ingerido bebida alcoólica.
Essa foi uma iniciativa que, graças a Deus, para mim vai salvar muitas vidas e vai tirar um pouco dessa sensação de impunidade para as famílias das vítimas.
Representantes de associações de medicina de tráfego, de ciclistas, de educação e de psicologia de trânsito cobraram ainda a melhoria da infraestrutura viária e cicloviária do país.
O senador Fabiano Contarato ainda cobrou a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto que obriga o condutor de veículo sob efeito de álcool ou outras drogas responsabilizado pela prática de crimes de trânsito a pagar as despesas custeadas pelo Sistema Único de Saúde com o tratamento das vítimas. O texto já foi aprovado pelos senadores. Contarato acredita que essa é uma das formas de penalizar com rigor quem comete esse tipo de crime.
Essa morte no sistema viário é uma morte em que toda a família adoece. Você perde um filho, o avô sente a falta daquele neto, ele entra em depressão, essa é uma nova morte. O irmão sente a falta da irmã que faleceu no acidente. Ele cai o rendimento escolar, ele começa a usar droga lícita ou ilícita. As relações conjugais muitas vezes são dissolvidas, a morte do matrimônio. Quer dizer, são várias mortes que ocorrem em virtude de um crime de trânsito.
E o plenário tem se reunido nesta semana em mais um esforço concentrado para votações de indicações a cargos públicos em embaixadas, agências reguladoras e concílios. Hoje, o plenário aprovou a indicação de João Paulo Machado Gonçalves para o cargo de ouvidor-geral da Agência Nacional do Cinema, ANCINE. Também foi aprovada a indicação de Juliano Feres Nascimento para o cargo de representante do Brasil junto à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Os parlamentares ainda aprovaram indicações para o Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. E os senadores aprovaram há pouco a proposta que regulamenta a devolução aos consumidores de valores cobrados a mais por empresas de energia elétrica. A repórter Érica Christian tem informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Paula Groba. O projeto do senador Fábio Garcia, do União de Mato Grosso, determina o uso de um crédito de 60 bilhões de reais para segurar os aumentos da conta de luz. O dinheiro se refere à bitributação de PIS e COFINS sobre o ICMS, paga por mais de 15 anos pelos consumidores. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal considerou ilegal essa cobrança e determinou a devolução desses recursos. Para evitar que esse crédito fique com as distribuidoras, o projeto de lei determina que o consumidor seja beneficiado por meio do abatimento nos reajustes das contas de luz, que superam 20% em alguns estados. Fábio Garcia argumentou que a Agência Nacional de Energia Elétrica não definiu as regras, apesar de já ter usado 13 bilhões de reais.
Estamos devolvendo com justiça estes valores pagos ao maior de forma regrada, organizada e rápida, sem que possa haver espaço para negociações entre distribuidoras e a Agência Nacional de Energia Elétrica.
O relator, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, explicou que o projeto vai garantir uma revisão dos reajustes já autorizados pela ANEEL em diversos estados. A expectativa é de que haja uma redução para o consumidor de até 11%. O projeto, aprovado agora há pouco pelo Senado, segue para a Câmara dos Deputados. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
E também segue para análise da Câmara dos Deputados a proposta que cria uma semana dedicada à saúde mental nas escolas de educação básica. O autor da proposta argumenta que o Brasil lidera o ranking de casos de depressão e ansiedade, principalmente com a chegada da pandemia. Repórter Janaína Araújo.
Foi aprovado em plenário o projeto de lei do senador Jorge Cajuru, do Podemos, de Goiás, para instituir a semana dedicada à saúde mental no calendário das escolas de educação básica. O autor propõe que cada escola decida o período adequado para promover o evento pedagógico, organizando atividades como palestras, debates, mesas redondas e atividades lúdicas. Cajuru citou estatística para justificar sua iniciativa.
No final do ano passado, dados colhidos pela Universidade de São Paulo mostravam o Brasil na liderança do ranking de países que apresentam mais casos de ansiedade e depressão na pandemia do novo coronavírus. Que nossas escolas, com a semana dedicada ao assunto, criem condições para que professores, estudantes e seus familiares superem os preconceitos que envolvem a saúde mental, estimulando a discussão do tema.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.